Volta, pessoal, a mais um episódio do Vários Pitacos, seu podcast sobre cultura, leitura, filmes, séries, HQs. Hoje eu tô aqui acompanhado com o Bruno Taurinho. Se apresente aí, Bruno, pra pessoal que tá ouvindo.
Meu nome é Bruno Taurinho, eu sou jornalista. Se alguém quiser acompanhar, de vez em quando eu falo algumas coisas sobre quadrinhos também no Twitter. Meu Twitter é BrunoTP.
O Bruno tá sempre acompanhando, mandando dicas de quadrinhos. Outro dia ele até falou um sobre Wake.
Ah, Wake, é. É uma minissérie do... escrita pelo Scott Snyder, que é o cara que tá escrevendo Batman agora. Quem tá desenhando essa minissérie é o Sean Gordon Murphy. Que ele é menos conhecido. Ele, na verdade, aqui no Brasil, ele é conhecido pelo ataque de pelanca que ele deu em 2000 e... ano passado. Porque ele teve o visto negado pra vir pro Brasil.
Nossa, e fez um pequeno chilique.
Exatamente.
Mas hoje a gente não vai falar de nada, a gente não vai falar de Batman, a gente não vai falar de Wake. Talvez a gente faça um episódio depois pra falar sobre isso. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Seconds, que é a nova graphic novel do Brian Lee O'Malley, que é o criador do Scott Pilgrim, né?
Exatamente.
Então, Bruno, o que você sabe sobre o Brian? O que você pode falar pra gente sobre o trabalho dele?
Bom, Brian Lee O'Malley... Eu comecei a ler ele no Scott Pilgrim mesmo, assim, na verdade é até meio difícil falar, porque ele tem até pouco trabalho publicado, né?
Sim, eu acho que Scott Pilgrim é realmente o mais conhecido dele,
Exatamente, entendeu? Virou filme, virou jogo de Xbox.
Pois é, eu sou doido pra esse joguinho sair em PC, mas não vai sair nem fudendo.
Com o tempo, né? Infelizmente
já não vai rolar.
Mas, na verdade, o primeiro trabalho dele foi o Lost at Sea, né? Que é uma outra graphic novel que eu nunca li.
Eu até tenho aqui, cara. Ela é de 2003, eu cheguei a comprar na Amazon. E ela é bem bacana, assim. É um roteiro bem cru. Cru, assim, no sentido dele é bem direto. Não acontece muita coisa. É bem acompanhando a personagem principal mesmo. Mas já tem uma pegada de Brian, assim, no roteiro. De você sentir... algumas características que eu vi serem repetidas nessas duas outras obras dele, tanto no Scott Pilgrim quanto que a gente vai falar hoje, que é a Seconds.
Uhum.
Bom, sobre a Seconds especificamente, é uma obra que saiu agora, em 2014, né? Ainda não chegou ao Brasil, se eu não me engano.
Não.
No site dele, exatamente no site dele, ele comentou, né? Falou que a edição para português do Brasil vai ser lançada em dezembro. Mas ele não deu mais notícias, não falou qual que é a editora. Enfim, a gente tá meio aberto quanto a isso ainda.
Eu acho que deve ser Companhia das Letras.
É, a mesma que trouxe o Scott Pilgrim, né?
Exatamente. Sim, eles fecham o contrato por obra, né? Não fecham com o artista.
Aham. Uhum.
Mas...
já tem uma abertura ali, né?
É.
De a gente ter conversado e tal.
Inclusive, já vi um tradutor que já traduziu muita coisa pra Companhia das Letras, que é o Érico Assis. Ele, inclusive, comentando sobre esse HQ, dando a entender mais ou menos que ele queria traduzir, mas...
Oh, legal.
Não sei, né? Já deve estar traduzindo, na verdade, porque são 350 páginas. Né?
Pois é, e pra dezembro já tem que estar começando o trabalho já.
Exatamente.
Mas o Brian, ele é canadense, né? Ele é roteirista e desenhista, né? Então a arte de Seconds e dos outros trabalhos dele foi ele mesmo que desenhou. Mas em Seconds ele teve a ajuda do Jason Fisher, que é um artista assistente, assim como aconteceu no final do Scott Pilgrim também, se eu não me engano. Eu não sei se foi o Jason Fisher mesmo que ajudou ele, mas eu lembro que ele comentando que precisou de ajuda, né? Que ele teve um assistente pra ajudar a finalizar os desenhos.
Uhum.
E também tem o Nathan Fairbairn, eu não sei falar o sobrenome dele.
É, também não. É, deve ser isso mesmo, Fairbairn, sei
lá. Mas é o colorista que também tá fazendo a versão colorida do Scott Pilgrim,
Scott Pilgrim,
né?
Se vai eu não ser me engano, ela já foi toda, eu acho que ela já saiu toda.
É essa que tá saindo com a capa dos ex-namorados do mal, não é?
Exatamente.
É, pois é, eu tô meio seco querendo comprar esse troço também, mas é foda.
É, não.
Será que chegar aqui não rola e importar é pesadinho.
O Neto Fairbairn, ele já é bem conhecido, assim, ele já tem centenas de trabalhos pra Marvel, pra DC. Eu acho que a coisa que ele fez mais conhecida é também uma história do quadrinho do Batman, que é com o roteiro do Grant Morrison, que é a Batman Incorporated. Se eu não me engano, ele coloriu a série inteira, mas imagino que deve ter dado umas 30 edições no máximo. Assim.
Caralho, colorir Batman deve ser meio complicado, né? Que é tipo de sombra
aí. Exatamente. E ainda é uma edição escrita pelo Grant Morrison, né? Que tem lá seu...
Nossa, tem um peso, né?
É, exatamente.
E é interessante você falar que ele coloriu Batman, que, igual eu falei, né, é uma obra que vai mais pro preto, pro azul, mais escura, e colorir Scott Pilgrim e agora Seconds, que é uma obra bem colorida, assim, bem viva, exatamente, né? Mostra bem a versatilidade do cara, né?
É bom, né?
É, o cara manda bem. Mas sobre o que é Seconds? Como que você resume a história pra gente?
Olha, isso é muito curioso. Eu vi várias pessoas falarem de várias maneiras diferentes, eu só fui entender mesmo o que era Seconds quando eu li. Quando eu peguei e falei, é sobre isso. Que é a história da Kate, que é uma chefe de cozinha muito bem sucedida, em algum lugar não desconhecido, assim, né? Não, não é falado exatamente onde se passa a história, né?
Se você quiser, você pode até imaginar que é no Canadá, você pode até imaginar que é no mesmo universo do Scott Pilgrim. Porque
exatamente,
em algumas cenas tem até um easter eggs, assim, tipo, aparece uma pessoa, um casal almoçando, assim, que lembra o Scott e a Ramona. Uhum. Em outro quadro tem o cara da banda dele, que eu esqueci o nome, mas ele entrando no restaurante, assim, enfim. É esses pequenos easter eggs mesmo, né, que o autor se dá o luxo de colocar.
É, ainda mais quando ele tem um personagem que já virou marca também, né, que é muito conhecido.
Exato, exato.
Aproveitam isso. É, mas é a história dessa chefe de cozinha, a Kate, ela tem um restaurante que chama Second, que é o que dá o nome à história do quadrinho. Ela tá no processo de abrir um segundo restaurante com um outro sócio dela, que é um restaurante que ela acha que vai ser mais a cara dela do que o Second já é. Que é uma coisa que, na verdade, acontece muito com o chefe de cozinha, né? Que eles vão perdendo interesse pelo que eles já têm e querem sair e criar coisas novas. E aí ela descobre uma maneira dela, dessa mexida assim de reforma de restaurante novo e tal, ela meio que tem uma espécie de encontro com um fantasma enquanto ela tá dormindo, e a partir desse encontro ela descobre uma maneira de voltar no tempo e corrigir erros do passado, erros pequenos, assim, tipo assim, não queria demitir fulano, até erros mais grandes, assim, voltar com o ex-namorado ou escolher um outro lugar onde vai ser o restaurante.
Isso é interessante, só voltando...
Spoilers, né?
Não, mas a gente vai falar desses erros que ela tenta corrigir. Mas só voltando um pouquinho, você falou da obra, né, de não saber muito bem sobre o que era a obra. E quando você falou isso, eu lembrei, eu também entrei muito igual a você. Eu tava acompanhando, né, que o Brian ia fazer uma HQ nova, enfim, ia lançar, mas eu não parei pra ler sobre o que ia ser, não acompanhei o processo de produção, e aí você me deu o toque, falando, tipo, lançou e tal, e aí você até comentou, tipo, eu ouvi dizer que tem cara meio de menininha, assim, é uma história meio de menininha. Então eu entrei naquela, tipo assim, putz, eu não sei nada sobre a obra, tenho essa ideia que talvez seja um roteiro mais romântico, né, por ser de menininha e tal. Mas achei muito bom, assim, cara, tipo, me conectou muito com o Scott Pilgrim de novo, sabe? Eu reconheci o tipo de roteiro sarcástico, que eu acho que ele escreve muito bem, assim, uma coisa bem, bem engraçada, né?
Sim.
É uma escrita que quebra a quarta parede, principalmente.
Uhum.
O Scott Pilgrim, a gente não tinha muito isso, a gente tinha de uma forma mais leve, por causa da coisa com videogame, né? Então, tinha essa função de quebrar a quarta parede, mas nesse, assim, é claramente, em vários momentos, a história tem um narrador, né? E a Kate retruca o narrador, né? O Ronaldo fala, ah, hein? E nesse dia ela acordou meio triste. E ela fala, não tô triste não, sai daqui.
É, exatamente.
Sabe? E é muito engraçado isso. Eu gosto muito dessa leitura que, não sei, me lembra um pouco também um pouco da forma de escrever do Neil Gaiman. Que eu acho que ele tem essa coisa meio de quebrar a quarta parede e te falar de uma forma sarcástica o que o personagem tá fazendo, sabe? Mas aí, a gente, voltando para a história que você estava falando, né? Ela encontra uma forma de corrigir os erros do passado, né? Que é
Isso.
O espírito mostra para ela, né? Tipo, olha, tá aqui um bloquinho de papel e um cogumelo. E aí, dentro do bloquinho de papel, tem as regras, né? Para você corrigir os erros. Que é, você tem que escrever o erro no papel. É, você come um cogumelo e vai dormir. E você acorda com aquele erro corrigido, né? E no final, assim, é engraçado porque no final do papelzinho tem um asterisco lá embaixo, pequenininho, assim, falando que os eventos devem ocorrer dentro das premissas, né? Dentro daquele local. Uhum. E ela, tipo, ignora aquilo, como qualquer pessoa ignoraria letrinhas miúdas no fim de um contrato, né?
Exatamente.
E aí ela começa a entrar numa pira, igual você falou, né? Dos erros. Eu até tentei dar uma notada aqui nos erros que ela fez. Ela começa corrigindo o erro de ter ficado com o chefe trainee. Porque como ela tá saindo do Seconds, né? Ela tá treinando um novo chefe. E aí ela começa a ter um relacionamento com ele. É até engraçado, o narrador, igual eu falei do sarcástico de quebrar quatro paredes, o narrador meio que briga com ela. Tipo assim, você. Kate sabia que não deveria estar fazendo isso, mas faz isso mesmo. E ela vira e fala, não, tipo, eu faço o que eu quiser, sai daqui. Sabe? Eu achei isso muito legal. E aí ela começa ela coloca, né, ela tenta corrigir o erro de ter ficado com o Andrew, ela, no dia que ela encontra o ex-namorado dela, que é o Max, que ele sumiu da vida dela, a gente não sabe por que direito no começo da história, mas e ele, ela encontra com ele e ela fica mó insegura, e no outro dia ela vai lá e escreve no caderninho, tipo, ah, eu deveria ter encontrado o Max com mais confiança. E ela vai fazendo essa sequência de correções, de erros, que vão modificando a vida. Então, no dia que ela acorda que ela deveria ter tido mais confiança com o Max, mudam outras coisas na vida dela. Por exemplo, ela no dia que ela transa, né, que ela fica com o Andrew, com o trainee de chefe, uma outra menina garçonete nova, que é a Hazel, ela se queima, né, ela queima os braços. Sim. E aí ela começa a escrever, tipo, pra não querer ter ficado com o Andrew, exatamente pra evitar que a menina se queime os braços. E aí, quando ela acorda, a Hazel tá com o braço limpo e tal, e vão acontecendo várias coisinhas, várias modificações ao longo da história, e ela perde totalmente o controle, né?
Controle da situação.
É, chega uma hora que ela começa a escrever coisas tipo, ela não deveria ter ficado a noite inteira assistindo Netflix, ela deveria ter dormido mais cedo. Tipo, é uma coisa que
ela
você não precisa, né?
Exatamente, ela encontra, tipo assim, o que ela acha que é o ponto que ela deve mudar pra não. Porque o que aconteceu de errado um dia não aconteça, né? E escreve isso sem parar muito pra pensar e sem contar também que os cogumelos vão acabar, né? São limitados.
Isso.
E aí, no fim das contas, vira aquela clássica história de viagem no tempo, né? Tipo assim, vai dar errado, né?
Exatamente, você já sabe, porque quando ela faz, ela repete da primeira vez, né? Ela faz a segunda correção, o espírito aparece pra ela, puta, e fala, não, tipo, é só uma, você não pode fazer mais, e, tipo, para com isso. E ela ignora totalmente o espírito. E aí ela acha um estoque, né, uma plantação dos cogumelos mágicos embaixo do Seconds. E aí que ela tem várias, ela começa a fazer várias correções sem parar pra pensar. E é engraçado porque isso de não parar pra pensar, eu acho que tem muito nos personagens do Brian Lee O'Malley.
Do Brian, exatamente.
Porque
todos muito egoístas, né?
Exato.
De certo modo.
Man, someone help me.
Hello.
It's Scott.
What did he do this time?
No, it's Scott. It's actually me.
What did you do this time?
I didn't do anything. It's everyone else that's crazy. Look, I'm having a meltdown or whatever. Are you still working?
I'm literally about to leave.
Cool, I'm coming in.
Agora pensar, o Scott Pilgrim é um babaca completo, né, cara? Quem já leu sabe que, tipo, ele não se importa com a opinião de ninguém. A Kate de Seconds, eu sinto que ela tem um pouco disso. Ela é mais madura, claro, ela é um personagem mais
grande.
É, isso. Ela é mais velha que o Scott Pilgrim, ela é bem sucedida, ela tem um restaurante bem sucedido, né? É, o restaurante é elogiado, a gente vê personagens elogiando, tá sempre cheio o restaurante. Mas ela tem isso de não dar ouvidos pros amigos dela, tipo, e achar que o mundo gira em torno dos erros que ela cometeu e das decisões que ela fez.
Uhum.
Tanto é que ela ignora o narrador, por exemplo. É
clássico. Ela sempre contradiz ele e tudo, né?
Isso.
Nunca concorda.
E a própria Rayleigh de Lost at Sea, do primeiro trabalho do Brian, também tinha isso um pouco, né? É, tem um tempo que eu li, mas eu lembro que ela tinha meio que uma centralização da vida dela. Ela achava que a alma dela tinha que a mãe dela tinha vendido a alma dela pra um gato. E aí a história se passa, ela e os amigos fazendo uma road trip, e ela fica viajando direto na cabeça dela, sabe? E às vezes o amigo começa a conversar com ela começa a viajar e, tipo, não dá bola, sabe? Tipo, ignora o cara completamente.
Uhum.
Então eu acho engraçado isso. São duas coisas que eu anotei aqui pra gente falar um pouco sobre na obra do Brian, né? Que é isso, do personagem egoísta. E também isso de mensagem de autoconhecimento, né? A gente vê no Scott Pilgrim aqui, que é uma história de aceitar as suas responsabilidades, né? De se autoconhecer, de entender seus limites. Bom, pelo menos eu senti isso. O que você acha que tem algum tipo de mensagem? Como que é?
Sim, eu acho que tem uma, digamos assim, uma lição, né? Que ele quer passar através da personagem, justamente nessa coisa assim. Não é assim que você vai corrigir erros, né? Não é com mágica. Né? Tipo, não adianta você. Assim, de certa forma, não adianta você querer voltar no tempo pra fazer alguma coisa de novo, né? Tipo assim, não tem como você ser perfeito, né? Você vai errar. Assim, ela voltava, ela não voltava, né? Ela mudava o dia anterior dela. Né? No outro dia ela tá, né? Ela, como qualquer ser humano, ela pode muito bem cometer algum erro de novo. Não adianta, né? Porque no fim das contas também, o interessante dessa coisa da, não é bem uma viagem no tempo, porque ela não vive, né, a mudança.
Isso,
ela tem que buscar no dia seguinte dicas, né? Ela tem que buscar as pistas, entender o que é que mudou. E isso é legal, porque tipo, você vai falar, ah, pô, mas não, outra história de viagem no tempo, né? Chega, né? Mas não é bem uma viagem no tempo, né? Tipo assim, ela muda o passado dela sem viver esse passado de novo, passado recente, né? E aí acorda no outro dia sem ter a menor ideia do que acontece. Por exemplo, assim, ela quer voltar com o namorado. Ela vai dormindo sozinha e aí quando ela acorda o namorado tá do lado, né?
Casados, né? Ela leva pra um
casado,
susto.
É, casados, exatamente.
E é engraçado porque é muito isso, né? Tipo, é uma história de... Ela não se importa em consertar os erros que ela fez. No sentido de entender no que errou e ir atrás das pessoas que ela possa ter machucado, ou enfim, se respeitar a ponto de falar, bom, eu pisei na bola, agora vamos seguir em frente. E é um passo, assim, eu acredito que todo mundo um dia teve que dar na vida, sabe? É um processo de crescimento, de você falar, putz, eu não posso mais ignorar esse tipo de coisa que eu faço, né? Eu tenho que ser macho, entre aspas, e encarar as decisões que eu tomei, né? E ela foge disso completamente, ela vai lá, escreve no caderninho e come o cogumelo, e é outra vida que ela precisa entender aonde que ela tá, né? Igual você falou.
É, ela tá sempre escapando, né? Ela nunca resolve nada no final das contas.
Bom, eu anotei aqui, só pra gente passar um pouquinho, quais que são as revisões que ela faz durante a história, né? Eu já falei das duas primeiras, ela queria não ter ficado com o trainee, o Andrew, né, de chefe do Seconds. Ela pede pra encontrar com o Max com mais confiança.
Ela... que é o namorado.
É, o ex-namorado, isso. Ela pede pra não ter bebido muito numa festa do restaurante, quer dizer, ela acorda de ressaca e muda completamente a vida dela por causa disso, né? Ela não... ela não encara, tipo assim, putz, tô de ressaca, deixa eu tomar um remédio, deixa eu beber uma água. Não, não, vou refazer tudo. É... o quarto, a quarta correção, ela devia ter ido dormir mais cedo, igual no dia que ela tava assistindo o filme, ela devia ter ido dormir mais cedo. A quinta, ela não ter transado com o Andrew, porque ela começa na pira de, tipo, vou fazer o que eu quiser e se der merda eu vou começar, eu escrevo no caderninho.
É, totalmente consequente.
É, e o narrador até brinca com ela nessa hora, tipo, ah, ela nem lembra mais se transou ou não com ele, mas, tipo, ela fez e reescreveu, sabe? A sexta correção, ela pede pra abrir o restaurante novo com o ex-namorado, com o Max, né, e pra ainda estar Sim. com ele. E é nessa hora que ela acorda e eles estão casados.
Exatamente. E aí, tipo assim, aí ela fica com muita raiva também, porque no fim das contas, ela vê que nessa, tipo, digamos assim, realidade, quem manda, né? Que o restaurante, quem está abrindo de fato o restaurante é o Max.
Exatamente. Né? Na linha principal, né, o restaurante ia chamar Kate's, né? A história Kate's, começa ela querendo chamar Kate's. E aí, quando ela começa a casar com... que ela acorda casada com o Max, o restaurante chama KM, né? Que é tipo Katie, Max ou M.
KM2.
Isso, alguma coisa assim. É, KM2, exatamente. E aí ela, tipo, eles estão construindo ainda e tal, e eles vão pra uma... encontrar a designer, né, e ver como que tá a construção. E ela vê, tipo, não, o que que esse lustre tá fazendo com esse lustre horrível? Por que a gente tá pintando as paredes dessa cor? Essa cor é horrível. Por que que a gente escolheu essa tipografia na logo? É horrível. Uhum. E ela vê que é tudo decisão que o Max fez, sabe? Agora não é só ela, então tem uma... É outro paralelo interessante quando você para pra analisar. É, quando você tá numa vida a dois, a vida não é só sua mais, né? Você tem que ceder Exato. Alguns pontos e você recém-casado deve saber muito bem disso, né?
Tipo, com certeza.
você tem que trabalhar ali pros dois estarem felizes. E ela ignora isso completamente.
É, e inclusive ela chega a sugerir, assim, meio... né, aquela, puxando aquela parte bem egoísta mesmo, assim, que ela chega a sugerir ali que o restaurante tem o nome dela, né, e o Max fica, tipo, morrendo de raiva, meio até sem entender, tipo,
é, ele assim, fica sabe? Putaço, assim, porque parece que ela entende, foi uma discussão que já rolou antes, né, ela querendo que o restaurante chame Kate, e ele fica puto, tipo assim, putz, você voltou pra essa discussão de novo, que saco, não sei o quê.
Sim.
E aí, por causa disso, ela reescreve de novo, e fala, tipo, ah, não, gostaria que todas as sugestões... é, que o Max deu pro redor do restaurante, que eu acatasse com todas elas, né? E aí também, essa na verdade é a oitava modificação. A sétima, ela, durante toda a história, ela fica na dúvida, né? Do local onde vai ser o novo restaurante. Que ela encontrou esse prédio mó, decrépito, assim, mas por ser um prédio tão diferente, chamou a atenção dela. E aí ela fica na dúvida, putz, eu escolhi esse local, já fechei o contrato e tal, mas tem aquele outro ponto ali que é mó um ponto hipsterzinho, mó bonitinho, mó num local bem localizado. E aí ela pede pra ter escolhido esse local hipsterzinho com o Max, né, pro local do novo restaurante. E aí ela entra nessa pira que o nono e o décimo modificações, eu nem consegui identificar o que que é, porque ela começa a editar qualquer coisa. Sabe, qualquer...
É, exatamente, nem fica muito claro, né?
É na história... Durante toda a história, a gente acompanha, né, falando modificação número 1, modificação número 2. Nesse ponto, não dá pra entender, fica meio bagunçado, assim, né? E aí, a última modificação que ela faz é porque o Max acha o caderninho que tá anotado todas as modificações. E aí ele vê que ela tava traindo ele com o Andrew, com o trainee de chefe do Seconds, na outra realidade. E aí ela escreve no caderninho, olha, eu deveria ter demitido o Andrew logo no começo que ele chegou.
Não dá espaço pra isso, né?
É, exatamente, não deixar que nada...
chegar a esse ponto, né?
E aí exatamente. Nessa hora que aí ela vê que o Max, sem o Andrew na imagem, o Max vira um novo chefe do Seconds. Ele que manda, ele que fica sendo meio que o dono lá dentro do Seconds, então ela se vê perdida, assim, e sem querer dar spoiler do final, mas aí entra a parte mais mística da história.
Oh, yeah. quando as coisas dão assim, completamente erradas e ela começa a ser perseguida por uma meio que uma figura assim, meio
misteriosa,
uma entidade, né? E aí que a gente realmente entende o porquê, né, que as coisas estão dando errado. Uma regra criada para esse universo dele.
O espírito que ela encontra dormindo, né, que chama Lee, se eu não me engano, ela é o espírito do restaurante, da casa, né? E a Hazel, que é a menininha que se queima no começo da história, ela explica pra ela que a avó da Hazel acreditava que cada casa tem um espírito. Então, sim, você tem que cuidar do espírito, tem que colocar a lareira pra esquentar durante a noite, dar comida pra ele,
deixar
dar roupa.
Comida,
e a Liz é esse espírito do Second. Sem querer dar spoiler, mas tá ligado a isso, né? O final assim, da história e as coisas dando errado, tá ligado a isso de ser um espírito de casa, de existir essa realidade, né? Que eu achei muito legal, cara. Essa sacada de espírito de casa, eu acho uma mitologia muito bacana, assim, pra ser explorado.
Isso é muito legal mesmo. Uma história também que, tipo assim, é outra coisa, assim, tipo, parece novamente, né? Pô, espírito, né? Ou mais uma história de espírito. Não, ela é trabalhada de uma maneira, assim, não dá pra dizer inédita, né? Mas, assim, muito
mas
diferente.
É original, né? É uma coisa.
É bem original, exatamente. E a história é muito bem contada, e quando tem essa, realmente, essa reviravolta final, que aí é o capítulo, final do capítulo 6 ou 7, né? Que tem essa divisão de capítulo, apesar de cada capítulo ter uma quantidade de páginas. Que aí a gente, porra, é isso, né? E aí caminha pro final. E o final é bem interessante, assim, né? O final meio até de redenção. E aí que eu acho que fica claro mesmo essa mensagem, né? De que ela tem que, assim, tem que corrigir os próprios erros, né? Tem que andar com as próprias pernas, não dá pra depender de cogumelos mágicos.
Exato, né? Se aceitar, né? Meio que se aceitar, aceitar os erros que se comete, né? E saber que aquilo também faz parte dela. Eu acho que essa é meio que a mensagem que ele quis passar no final, assim.
É, eu acho que isso acho que no final das contas me lembra um pouco o Scott Pilgrim nesse sentido também. Que o Scott Pilgrim também é uma coisa de aceitação, né?
Sim, sim,
porque
com certeza.
Ele começa a história como uma espécie de perdedor, né?
É um babacão máximo, né?
Tipo, exato. E as coisas vão acontecendo e vão mudando, assim, pra ele. Né?
Ele vai percebendo que ele precisa mudar, né? Ele precisa ser um cara mais maduro, né? Se aceitar. É outras coisas, né? Aceitar que as pessoas não estão ali pra entreter ele, né?
Elas têm vidas que independem dele, né?
Cara, o que a gente pode falar sobre a arte de Second, né? A gente comentou do colorista, que é um trabalho maravilhoso. Pesado muito assim na cor vermelha, em cores quentes, né, que eu percebi.
Eu acho assim, essa coisa, principalmente pela cor vermelha, eu acho que ela tem muito a ver um pouco eu diria o cenário, assim, mas com a ambientação da história, né? Que é uma coisa bem viva, né? Apesar de ser uma história que envolve fantasmas, né? e é uma referência ao tempo todo à cor do cabelo da Kate, né? Personagem principal, o cabelão vermelho pra cima e tal.
Ela é quase um Sonic vermelho, né? O Knuckles, né? Tipo, o cabelo todo espetado.
Sem contar também que o vermelho, ele tá muito mais presente, até como uma espécie de filme, mas nos momentos em que ela tá sonhando e tal, então assim, também é uma, a cor vermelha também puxa pra essa coisa do sonho, né, do que ela quer de fato, da vida, de fazer e tal, assim, dá pra ficar analisando essas cores eternamente, assim,
e porque... é uma coisa que bate muito com a personalidade dela também, né, ela é uma pessoa toda agitada, assim, de querer fazer,
exato,
querer acontecer, e vermelho passa muito isso pra gente, né, de agitação,
é verdade.
De correr atrás.
Você falou quente, né? Eu ainda não cheguei a ver o Scott Pilgrim colorido, mas eu acho que a cor ali pode ser uma adição legal, mas não é uma coisa que faz falta, né? Se você lê Scott Pilgrim, você não sente falta,
claro,
de uma cor, né? E eu acho que essa história, o Second, sem cor, ela não faria sentido, assim, né?
Perderia bastante coisa.
E a arte do Umbrella também, talvez até um pouco por por poder contar com um ajudante, ela é muito mais minimalista, tem muito mais detalhes. É uma arte muito mais, no fim das contas, é muito mais bem feita do que o Scott Pilgrim. Afinal de contas, o primeiro volume do Scott Pilgrim, se não me engano, tem 10 anos já, né?
É, já tem
10 anos a arte. O cara, o Brian O'Malley hoje tem 35 anos. De 25 para 35, você muda muito o seu traço, você também, e ele provavelmente passou por essa mesmo conflito que os personagens dele passam, né? De ficar, de amadurecer e tal. Ele tem realmente uma influência de mangá, né? Uhum. Isso é incontestável. Isso é uma coisa normal, os mangás tipo assim, invadiram, né, o mercado de quadrinhos dos Estados Unidos há uns 10 anos, assim como invadiu aqui. E de certa forma, se o cara já desenhava assim, é inevitável que ele vá seguir por esse lado. Mas eu acho que é bem dele, é bem pessoal essa arte, não parece ser tipo um mangá. Tipo assim, não, o cara usou o estilo mangá pra vender mais, igual normalmente se acusa no outro artista. Então é bem Brian Lee O'Malley mesmo.
É o que você falou, né? A arte dele, apesar de ter evoluído de Scott Pilgrim pra cá, ainda é a arte dele, cara.
Exatamente.
Você bate, você fala, putz, isso aqui é uma ilustração do Brian, e enfim, é bem reconhecível, né?
E ele tem um design de personagens que é muito legal, assim, porque às vezes parece que é repetitivo, tem um outro personagem que te lembra alguém, Scott Pilgrim, mas ao mesmo tempo ele consegue, de acordo, ajudou muito nisso também, ele consegue variar bastante, né? Eu fico imaginando, sei lá, igual acontece muito assim de um artista que tem um traço muito peculiar, ele ser muitas vezes convidado para fazer o que eles chamam de character design de um videogame, por exemplo. Igual é o caso clássico do Akira Toriyama, né, autor de Dragon Ball, que é o character design de Dragon Quest, que é uma série de RPG, talvez a mais vendida, pelo menos do Japão. Né? É bem parecido, mas você consegue ver que o cara, dentro do estilo dele, ele consegue contar uma história, sem você ficar pensando, tipo, pô, mas esse personagem é igualzinho o outro, né, o Scott Pilgrim. Uma habilidade também, né, de expressão facial, né?
Sim, que vem muito do mangá, né?
É, isso é mesmo, você usar poucos traços pra se expressar muito bem, né? Porque, no fim das contas, se você olhar, pelo menos a personagem, a Kate, ela praticamente não tem um nariz, né?
Exato.
Tal. O rosto não tem muitos detalhes.
Mas é bem bacana, cara, eu gostei muito da arte de Seconds, tô virando fã. Do Brian, assim, já adorei o trabalho dele no Scott Pilgrim, mas em Seconds agora realmente vou acompanhar tudo que esse cara fizer, sabe? Foi bem
exatamente.
Legal.
Eu não sei nem se ele já tem algum outro trabalho pela frente, né? Porque, se eu não me engano, o Scott Pilgrim, o volume 6, o último, é de 2010. E Seconds, que eu imagino que ele ficou 4 anos fazendo, né? Considerando que Seconds é desse ano. E assim, eu acho que quando ele consegue colocar no papel, assim, de uma vez, né, tipo 300 e tantas páginas, contar uma história e ter a recepção que tá tendo, ela inclusive é, nesse momento, a história em quadrinho mais vendida da Amazon, né?
Pô, reconhecimento lugar, demais, né?
Exatamente, então assim, eu acho que o cara ele vai continuar postando isso, porque as pessoas estão gostando da arte dele, né? Então, se dispostos a esperar, né, mais, sei lá, mais 4 anos aí pra uma, talvez uma ótima
com
HQ.
Certeza, ó, eu falo de experiência própria, eu boto meu dinheiro em qualquer coisa que ele fizer, nem que seja pra ver de qual é. Se
exatamente.
Tiver ruim, depois a gente fala, mas eu compraria.
E é o grande candidato pro Eisner, né, do ano que vem, né.
Boa, que bom.
Assim, tô chutando aqui, né.
Mas com certeza, alguma indicação no mínimo vai ter. Falou aí, né, que é um dos mais vendidos na Amazon. Eu tava pesquisando aqui pra comprar online, seja na Amazon ou na Apple Store, né, do e-books, tá $12.99. Na Amazon, edição física, capa dura, tá $16. Você acha que tá compensando esse valor? Você acha que podia ser mais barato? Você acha que ele podia cobrar mais um pouco?
Olha, os preços da Amazon são, assim, sempre muito abaixo, né, do mercado, né, digamos assim. Eu acho que tá, assim, é claro que na hora que você converte pro real, isso aí vai sair, o quê, uns 35, mais uns R$20 de frete, como é livro, não se cobra
importação,
imposto,
né,
50 e poucos reais.
Aham, e esse frete dilui também se você deixar pra comprar uma quantidade grande de coisas, né.
Exatamente, quando você quer comprar outras coisas. Esse preço da Amazon, pode ter certeza também que ele tem algum desconto, né?
Uhum.
Ah, o preço original dele é $25.
Ah, saquei. Então,
porque é uma... Exatamente, quando a HQ saiu, eu vi muita gente tirando foto, assim, quando ela chegou, ela é, tipo assim, capa dura, é uma HQ bonita. Até agora é um dos grandes lançamentos desse ano, tanto que nacional quanto internacional. Eu acho que mostra que a gente tem cada vez mais espaço para artistas diferentes, que a gente pode, obviamente, assim, a gente pode muito bem sair dessa coisa do super-herói, né? Assim, deixar o que a gente pensa, história em quadrinho, né? Quando as primeiras coisas que vêm na nossa cabeça, né? O super-herói, a Turma da Mônica e tal, a gente vê que, tipo assim, mesmo isso sendo uma obra que veio de fora, a gente tem uma variedade muito maior, assim, uma... bilhões de maneiras diferentes de se contar uma história usando essa... a arte sequencial e tal. Então, assim, essa Seconds é mais um exemplo de que talvez o quadrinho seja a mídia com menos limites, né?
E a mídia que mais dá valor ao trabalho original, igual a gente falou, né? O trabalho,
exato,
às vezes não inédito, porque hoje nada mais é inédito, né? Mas saber trabalhar um assunto de uma forma que ninguém viu ainda. A gente tá vendo aí Hollywood fazendo sequências e refilmagens à torta e à direita.
Exatamente.
E é bom, sempre bom pegar um material assim novo, né? Uma coisa que você não
conhece. É inédito, exatamente. Uma história que você não conhece, com personagens que você vai ter que descobrir. Tá?
E igual você falou, uma coisa sem ser super-herói, sem ser nada absurdo, né? Quer dizer, a história tem um pouco de fantasia, de misticismo, mas é como se fosse uma história que poderia acontecer em qualquer cidade, né? Tanto é que ele nem...
Exatamente.
A gente falou, ele não coloca o Seconds em uma cidade específica, nem em um país específico, se eu não me engano. É uma coisa que poderia acontecer em qualquer lugar, ali na esquina. É uma história quase humana, assim.
É, exatamente, assim. Na verdade, assim, pra quem já lê quadrinhos, sempre, né? A gente fala isso, ó, quadrinho não é só super-herói, é até meio bobo, né? Mas pra muita gente ainda é, assim, eu acho que com o Second saindo aqui no Brasil, é mais uma oportunidade, assim, é mais uma opção de presente, né, pra aquele seu amigo que nunca leu, né, que é tipo,
com
tô querendo ler, começa por onde? Começa por Seconds, né, é uma boa opção.
É uma excelente opção. Bruno, é isso, cara, Seconds, quem tiver a fim de dar uma olhada, tem opção online, tem opção de importação da Amazon. Deve chegar até o final do ano aqui no Brasil. Cara, quer deixar seus contatos mais uma vez pra galera te acompanhar aí? Fica à vontade.
É, quem quiser acompanhar o que eu falo, se não só de quadrinhos, mas de variedade de assuntos, né? Pode me seguir no Twitter, é BrunoTP. Eu tenho P mudo.
Valeu demais por ter vindo aqui trocar esse papo comigo sobre Seconds e espero que você possa voltar mais vezes aí.
Ah, com certeza, só chamar.
Quem quiser mandar opiniões pra gente, comentários, sugestões de tema pra gente falar, pode usar o e-mail variospitacos@gmail.com ou então achar a gente no Facebook, que é facebook.com/variospitacos. A fanpage tá um pouquinho parada, mas a gente vai voltar a mexer com ela daqui a pouquinho. Curte lá e manda por mensagem, enfim, conversa com a gente de qualquer forma. Isso aí, valeu e até o próximo episódio. Go to hell. All right.
go to hell.